6:11, 6:11, o que é que pode, o que é que não pode com esse novo decreto? Tem muita dúvida e também tem muita desinformação, muita informação desencontrada, muito me disse. Nós vamos conversar.
Interrogação
com...
mesmo, viu?
Pois é, vamos conversar com quem ajudou a produzir esses decretos e tem mais detalhes jurídicos dele, que é o Procurador-Geral do Estado da Paraíba, o advogado Fábio Andrade, fala conosco agora por telefone para trazer mais esclarecimentos. Doutor Fábio, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes do programa.
Fábio, ainda, apesar dos esclarecimentos oficiais, ainda há muitas dúvidas, porque também tem uma certa guerra de informações nas redes sociais que confunde mais do que informa. O que é, assim, didaticamente, que o novo decreto estabelece do que pode e do que não pode, e qual é qual será a postura estatal nessa primeira fase dessa semana?
Heron, veja bem, eu acho que é importante, eu falei hoje de manhã, na entrevista coletiva, é importantíssimo a gente ter a primeira noção, que é a seguinte: são dois decretos que estão interligados nesse momento, sobretudo na Grande João Pessoa. Nós temos o decreto 40.288, esse decreto prorrogou as medidas do isolamento social geral para todo o estado da Paraíba, as medidas que valiam até hoje do decreto anterior, que é o 40.242, ele fica prorrogado até o dia 14 de junho. Por que que isso é importante? Porque tudo que estava autorizado a funcionar, continua autorizado a funcionar. Assim como tudo que estava proibido de funcionar, continua proibido de funcionar. Isso no estado inteiro. Qual a diferença, então, para a Grande João Pessoa? A diferença é que para a Grande João Pessoa, para os municípios de João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Conde, Santa Rita, Caporã, Alhandra e Pitimbu, além desse decreto 40.288, tem um outro decreto, o 40.289. Esse decreto é o que estabelece as medidas do isolamento social mais rígido, que não se aplica para o restante do estado da Paraíba. Então, a primeira questão a pontuar para os paraibanos é: tudo que estava proibido de funcionar permanece. Do mesmo modo que tudo que estava autorizado a funcionar também permanece do mesmo jeito.
Procurador, boa noite para o senhor. O Alisson falando. Desde que foi divulgado no último sábado o decreto, várias dúvidas surgiram do que pode e o que não pode. Eu queria fazer um bate-bola com o senhor rapidinho aqui para a gente poder esclarecer a população. Serviço de delivery de comidas, pode ou não pode?
Pode, mantido.
Circulação de pessoas que estão indo a supermercados, farmácias e outros estabelecimentos de atividades essenciais.
Pode também, foi mantido da mesma forma.
O serviço de motoboy que faz entregas, já está no delivery, né?
Também mantido da mesma forma.
O transporte de passageiros por aplicativos ou táxis?
Também mantido, transporte de passageiro por aplicativo ou táxi. Aí vale a pena destacar que esse transporte, assim como o transporte particular, ele só deve ser usado para que a pessoa faça deslocamentos para atividades essenciais. Ou quem precisa ir trabalhar utilizando um aplicativo de veículos, ou quem precisa ir a algum serviço de atividade essencial utilizando também o mesmo tipo de transporte.
Clínicas, serviços de saúde
abertas, como sempre estiveram, desde o primeiro decreto do governo do estado.
Tem alguns lojistas falaram em relação ao delivery de produtos que não são alimentação. Por exemplo, roupas, calçados, isso também pode?
Esse serviço de delivery, ele está previsto no decreto 40.242, que é o que tinha vigência até hoje, e foi prorrogado pelo decreto 40.288. Então é um serviço que também fica mantido.
Aquela experiência de alguns estabelecimentos comerciais como shoppers de drive-thru?
Também mantido agora. Nesse caso aí, Heron e o Alisson, precisa ver a regulamentação municipal, tá? Porque esse próprio decreto 40.289, ele colocou a seguinte disposição, é uma das últimas disposições do decreto: os municípios deverão editar decretos correspondentes ao conteúdo que está sendo tratado nesse decreto estadual e podem estabelecer normas mais restritivas. Então, serviço de delivery para as lojas. Serviço de delivery em shoppings. Isso aí pode acontecer em lojas que funcionam em shopping, desde que não seja vetado, não seja proibido pelos decretos municipais.
Atividades religiosas, igrejas católicas e evangélicas, as celebrações podem continuar?
Permanecem da mesma forma as celebrações online, né? As celebrações presenciais, elas estão vedadas, é possível fazer a celebração online, seja uma transmissão ao vivo ou seja uma gravação para ser transmitida depois, isso fica a critério de cada igreja estabelecer. A única atividade que está vedada, continua vedada pelos próximos dias, é a celebração religiosa de maneira presencial, pela internet. Tudo liberado como já estava até agora.
Doutor Fábio Andrade, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição do programa e dos seus ouvintes. Uma boa noite a todos.